Jesus te ama, glória a Deus.
Aleluia. E ele diz que jamais vai te deixar e nem vai te abandonar. Ei, hey, aleluia. Por que que ele não vai deixar e nem te abandonar? Porque ele habita no seu coração. Como é que ele pode deixar você se ele habita aí? Ele não está em outro lugar, ele está no seu coração. Então louvemos ao Senhor por essa presença, por ele se deixar ser achado, porque estamos vivendo o momento da graça. Nós não estamos agora no momento de uma outra dispensação, onde o Espírito Santo não era permanente em nossa vida. Hoje ele é. Hoje ele habita no seu coração. Então, você tem acesso a esta paz, a esta presença. É você que tem que buscar, você não pode andar na carne, entendeu agora? Carne, você fica atormentado, você fica naquilo, e você não consegue ir adiante. Porque você está focalizando o problema, você está focalizando a dor, você está focalizando a dúvida. É isso que está operando na sua vida. Então você fica com mal-estar, você fica abatido e você se sente como, ai, não tem jeito, ninguém está comigo, como se Deus tivesse te abandonado. Não é assim que é quando você está na carne? Não é assim que você faz quando você não está nesse lugar que você experimentou agora? Porque você põe a sua atenção naquele problema. Jesus falou, não faça isso. Não fique preocupado, ansioso. Não faça isso na sua vida. Isso é ansiedade. Isso é falta de fé. Isso é incredulidade. Então não tem como Deus agir. Você está sozinho nessa situação. Quem está aí ajudando a não dar certo é o diabo, com a tua carne. Então pensa nisso. Então você tem que ficar buscando Deus até que você consiga sair desse lugar de tormento, de dúvida, esse medo, essa angústia, sabe disso? Essa angústia quer dizer o quê? Ninguém está comigo. Deus não está aqui. Eu estou sofrendo. Ninguém está vendo que eu estou sofrendo? Eu quero uma solução para esse caso. Eu preciso chamar todo mundo e ficar falando que eu estou mal. Para você, sabe, se compactuar comigo. Porque você não pode tirar o mal que está dentro de mim. Você não pode, você não vai fazer nada. Pode alguém? Então, e por que que a gente quer atormentar os outros? Já não chega o próprio tormento? Quer atormentar os outros ainda. Está valendo, né? Então, você tem que buscar esse Deus diariamente para você já ter estabelecido esse contato com ele através do seu Espírito. Onde o Espírito Santo está. Vocês estão acompanhando? Então, você não pode, assim, vai um dia, não, pois você, ai, não está resolvendo, você vai sozinho fazer coisas por aí. Você não vai conseguir, você tem que se estabelecer nesse lugar. O que é a sua mente, suas emoções, o que é a sua carne, a sua alma, né? Os seus sentimentos. Não é para você andar em sentimento, não é para você andar em emoção. Não deu certo, você está acabado, você está arrasado, você está péssimo. E depois, Deus não me olha, Deus não me vê, o Senhor sabe. O que é isso? Isso é a oração mais errada que um cristão faz. É a oração de religioso, isso é religião, está orando errado. Eu nem sei por que que está acontecendo isso. Ué? Sabe não? Você quer ter uma carne? Se você tem uma alma, que ali tem uma porta que o diabo entra e você tem que fechar? Aconteça o que acontecer, não é para você entrar naquilo. Você tem que ficar firme com Deus. Que a palavra de Deus diz, ele mesmo falou, ainda que os montes se abalem e se transportem para o mar, eu estou contigo, eu nunca vou te deixar e eu vou te levar nos meus braços, para o outro lado. No que você crê nesse sentimento que não é de Deus? O que você crê nessa angústia, nessa tristeza, nesse tipo assim, estou abandonado? É nisso que você crê? Isso é incredulidade. Isso é religião. Essa é a própria religião que destrói a vida de um crente, de um cristão. Se você andar nisso, você não vai ter resposta de oração. Jamais. Está valendo? Hã? Glória a Deus, então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom E ele é bom e a misericórdia é eterna. Mais uma vez.
Senhor é bom e eterna é a sua
misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim. Maior é Deus. É o problema. Maior é o que está em mim, que é Deus. Está fora é o problema, não olha para aquilo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por isso nós todos juntos dizemos glória a Deus. Amém, aleluia. Sejam bem-vindos, vão sentar. Deus abençoe seu coração. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, você está aqui, porque você quer aprender a andar com Deus. Sabe, gente, o religioso, quando ele vê um problema com coisa que quem nem tem Deus, quem não tem Deus, não tem problema, né? Ah, não, agora eu virei crente, não é para eu ter mais nada. Nada me acontece. Então, peraí, eu quero aprender a orar, como é que eu vou vencer tudo? Então, vem um livro de situação que a pessoa vive. Gente, são vários capítulos. Não dá nem tempo de ler aquilo, que é muito longo, de todo o sofrimento que a pessoa está passando. Mas se você falar para ela aprender a andar no Espírito, ela vai embora. Porque é muito mais fácil que você viver com o seu problema. Vocês entendem? A pessoa não... Ah, não. Aí vem um problema. É lógico que você não sabe que você está no terreno do diabo. A partir do momento que você aceitou Jesus, você entrou no terreno do diabo. Porque você já era dele, eu também. Então já estava tudo certo, era o que ele queria, nós fazíamos. Porque nós nascemos com a natureza do diabo. Quando nós nascemos da barriga da mãe, nós nascemos em pecado da natureza do diabo. Que é isso aí, isso veio lá de Adão. Mas um dia lá nós conhecemos Jesus porque ele andou atrás de nós. Ele foi atrás de nós. Houve intercessão, não sei quem é, não importa. Mas ele foi atrás de nós. E ele, o Espírito Santo... ficou querendo nos chamar para Jesus, mas vinha um falava, a gente via outra coisa, até pensava, às vezes botava um negócio, ah, que ele ia passando. Mas teve um dia que nós tivemos um encontro com Jesus e aceitamos Jesus. Então, naquele dia foi fatal. Aquele dia você aceitou Jesus, o seu coração passou a ser dele, ele veio com a vida dele na sua vida. Já imaginou isso? Coisa maravilhosa. Depois você foi batizado com o Espírito Santo. O que você quer? Você entrou no terreno do diabo, de Satanás. Então é guerra direta, é todo santo dia. Você já viu algum dia que não teve uma guerrinha? Uma coisinha? Isso não existe. Né? Ai, que mil maravilhas. Aí foi que não dormiu bem à noite. Pronto. Então, gente, sempre vai ter um negócio. Entendeu? Então, agora a pessoa precisa aprender que jeito que ela vai se livrar disso. Não é fórmula, pessoal que está em casa, não é fórmula. Não adianta eu escrever fórmula 1, 2, 4 para você fazer, isso não existe. Você tem que aceitar Jesus, ser batizado com o Espírito Santo e começar a ler a Bíblia. Começar a aprender os princípios básicos do fundamento de Cristo Jesus. Quem é Ele em você? Quem é você nele? Como que é agora a situação? A pessoa não quer aprender isso. Ela quer fórmula, porque sempre foi religiosa. Nós, antes de aceitarmos Jesus, nós já éramos religiosos. Toda pessoa sem Jesus é religiosa. Aí ela aceita Jesus e ela é ensinada para ela uma religião. Que é só condenação. Você não fez isso? Por isso. Por isso que Deus está acabando com você. Porque você vai ter que aprender. Afinal, né, você tem que pagar isso daí. Não, peraí, e tem mais, os testes virão porque Deus vai dar um teste muito duro para você. Você já não escutou isso? Que Deus está te dando um teste, vou trazer isso aí também. Eu já trouxe uma vez, mas vou trazer de novo, e aquilo sempre Deus vai explicando melhor. Ah, o teste, justamente, o teste vai dar um muito difícil para você criar juízo, para você andar na linha, porque você está muito folgado. Gente, isso nada é Deus, isso é doutrina errada. Isso daí tudo é religião. Agora, na hora que é para você se encontrar com Deus, você não quer. Por quê? São fortalezas que estão na mente. Então, você tem que aprender a andar no Espírito. Você vai saber o que é o teu Espírito lendo a Bíblia. Se ele falou, eu já te curei, é verdade, porque a única verdade é Jesus. Ai, mas olha o meu resultado, olha o que está acontecendo. Isso aí é outra coisa, isso é coisa que está... fora, não é o que Deus é. Então, a sua alma crê nisso e faz o seu físico perecer. Em vez de você fazer a sua alma crer, o que o seu espírito é? Que é o Deus perfeito que está no seu espírito. O Deus glorioso que está no seu espírito. Mas não é nesse pensamento carnal que fica aí na tua cabeça rodando o dia inteiro. É o que está no seu espírito, você vai ter que resgatar. Como você resgata? Com a Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Ai, eu não aguento. Então, você está muito nas trevas. Ai, eu não aguento. Ah, é? Mas andar aí para o mundão, você aguenta, né? Então, não é por aí. Você tem que aprender a andar com Deus, a viver uma pessoa espiritual. Que esse foi o preço que Jesus pagou para nós sermos seres espirituais, acima do diabo. Acabar com ele, porque ele é um mentiroso. Porque, olha, é incrível as pessoas. Elas acreditam só no que o diabo fala. Que nem eu disse a semana passada. Ah, eu não consigo ouvir Deus. De jeito nenhum, mas Jesus falou que você ouve ele, porque você é a ovelha dele, do rebanho dele. Falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas sabe o que é? Porque o diabo, ele falou para mim. Epa, como é que você escuta o diabo? Ah, você só escuta o diabo. Quer dizer, Deus não. Então veja como você está errado. Você não está fora, não? Está fora do lugar. Você está completamente fora. Você só escuta o diabo, você está fora. Não é bom saber isso? Para com isso. Fecha esse canal de escutar diabo, que ele destrói a tua vida. Não importa, gente, o fato é uma coisa. Tipo, agora é 5h15, é um fato. Mas a verdade é que Deus não tem momento, hora e nada nele, não é assim? Essa é a verdade. É isso aí que você tem que aprender na Bíblia. O diabo mostra fatos, mas isso não quer dizer que é a resposta final. Porque a verdade é o que Deus diz. Então você vai ter que trabalhar com a sua vida. Agora você quer que os outros façam? Você não tem nem fé. Como é que Deus vai fazer? Para você ter fé, você tem que conhecer a Bíblia. No espírito, não com a tua cabeça carnal. Ele que vai transformar a sua mente carnal em mente espiritual. Para você entender Deus, pensar as coisas de Deus. Porque quando o diabo vem com a pior, você não vai ficar machucado, ofendido. Ai, que dor. Ai, dor de angústia é a pior coisa, que eu já tive. Eu já tive tudo. Tudo. Mas não tenho, não. Eu não dou chance para isso. Eu não tenho nada disso daí na minha vida. Não me vem com tristeza, com coisa, nada. Não vem com isso. Porque eu estou focalizando outra coisa. Minha mente está focalizada em outra coisa, que é Jesus. É a palavra. O quê? Você tem que pegar tempo e ler Bíblia bastante. Bastante. Você tem que fazer muita leitura. É aí que está a chave do novo nascimento. Então, é bem isso que eu vou falar hoje. Para ensinar, eu vou ter que ensinar bem detalhadamente o que é a nossa vida espiritual. Como que é esse Espírito Santo? Porque, gente, há muita religião na mente dos crentes, né? E aí a pessoa fica perdida. Eu nasci de novo. Como que é isso? Vamos passo a passo para poder você estudar isso e saber viver nessa condição. Nós vamos começar no Evangelho de João, capítulo 3, tá? Então, dentro disso que está escrito aqui, que é essa passagem de Jesus com Nicodemos, ok? João 3. Então, é o seguinte, muitos cristãos, o que eles querem? Eles gostariam de saber o que Deus quer deles. Né? Bem aí, eu bem gostaria de saber o que Deus tem para mim. Sabe? Mas tem três coisas que impedem os cristãos de não saberem o que Deus quer deles. A primeira coisa é ignorância da Bíblia, da palavra. A pessoa nem conhece a palavra, porque Paulo mesmo chamou de ignorante e o próprio Deus também chamou as pessoas de ignorante quando elas não sabem que elas não precisam ter este jugo na vida, sendo que o Senhor já deu para eles a libertação. O próprio Deus falou isso. Eles são ignorantes. Quando eles souberem que eles têm a libertação, eles vão viver de maneira diferente. Está escrito isso na Bíblia, tá certo? Então, isso é uma ignorância, por falta de ignorância de quem você é em Cristo Jesus. De quem é Cristo Jesus na sua vida, você sofre. Você nem sabe o que Deus quer de você, para você. Ai, como eu gostaria de saber. Bom, isso que eu vou falar aqui hoje é para despertar em você o desejo de fundo para você saber o que Deus quer de você. Porque eu fiquei maravilhada quando a minha tia orou para mim e falou assim, não, porque Deus Pai tem um plano para você. Eu nunca escutei isso na vida. Eu tinha nascido de novo, fazia pouco tempo. Eu lá tinha ouvido falar que Deus Pai tinha um plano para mim. Eu não sabia nada. Mas, gente, a partir dali eu comecei, mas tive uma coisa dentro de mim tão forte. Assim, Deus, eu quero saber o que é esse plano. Que demais, Deus tem um plano para mim. Você nunca escutou que Deus tem um plano para você? E você largou a mão, virou as costas e saiu. Não foi se aprofundar, ler Bíblia e buscar esse Deus para saber que plano que é esse. Por ignorância, não sabe o que Deus quer. A própria Bíblia diz isso. Tá? Por outra coisa, é falta de informação. De informação da doutrina de Cristo Jesus, que é o que eu estou trazendo aqui. Tá? Você que tem que se despertar dentro de você, se você buscar Deus todo dia, não com a tua religião, estou sofrendo, estou chorando, ninguém me ama, ninguém me quer, está tudo ruim, eu não sei por que, que Deus faz isso comigo. Ah, isso é religião, você está fora. Tá? Ou então você vai orar com três itens lá, Deus vai aqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo e pronto. Diabo, eu te amarro, não está adiantando nada isso. Diabo, eu te amarro. A autoridade de Cristo Jesus tem que sair do teu espírito para você falar, diabo, eu te amarro. Ai, diabo, te amarro, diabo, te amarro. O diabo nem liga, ele fica dando risada. Então, né, tá? Você vai ter que entender que você tem um poder aí dentro e você não sabe usar esse poder. Então, duas coisas. Uma coisa é a ignorância. Outra coisa é a falta de informação. E a outra coisa são as doutrinas que estão nas igrejas denominacionais. Qual é a sua denominação, irmão, irmã? Jesus não é a denominação. Você nunca escutou isso? Você já escutou. Então, essas doutrinas que estão dentro dessas denominações é que atrapalham as pessoas de ouvirem Deus. Por isso que você tem que ter um encontro com Deus diariamente. Que é isso que a religião não explica para os cristãos e vão se embolando. Vai orar, orar o quê? Nem o líder sabe o que é para orar. Vai ensinar o quê o outro a orar? Vai ficar mandando Deus mandar, fazer coisa. Faz isso, faz aquilo, ou sei lá, ficar chorando de joelhos, sabe? Aí você vai fazer 40 dias de jejum, mas não muda o caráter. Você não vence o diabo se você não mudar o seu caráter. Se você não vencer a sua carne, você não vence o diabo. Isso é religião. Está sempre no mesmo, sendo enrolado. Valeu isso? Então, gente, tem solução o seu problema. É você sair da carne e entrar no espírito. Que é o que nós vamos ver aqui em Nicodemos, tá? Então, o que é necessário, na verdade, é experimentar verdadeiramente esse novo nascimento que Jesus ensinou, falou com Nicodemos. Então, abre a sua Bíblia, vamos juntos, pessoal de casa. Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 1. Esse Nicodemos, ele era um homem super fariseu, um homem, assim, intelectual também, um homem voltado para as letras, ele era isso, religioso por excelência. A pessoa religiosa não consegue andar nos milagres de Jesus. Não consegue ver as situações da sua vida resolvida, porque é muita fortaleza na mente. Só crê naquilo que não é a palavra de Deus. Então, veja versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judeu. Olha só, dos judeus. Aí, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só isso daqui. A isto respondeu Jesus, em verdade, vos te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Espera aí, agora já ficou uma coisa meio complicada, porque veja, aqui ele diz que ele era um super fariseu. Então, dá para encaixar na nossa vida hoje que uma pessoa que religiosa não é o suficiente para ela ter este contato pessoal com Deus. Porque é isso mesmo. Você tem que ter um contato pessoal com Deus. Porque ele é uma pessoa. Só que ele é uma pessoa em espírito. E você também. Porque você nasceu de novo. Amém? Então não tem problema até aí. Porque você aceitou Jesus. Então Jesus já está falando que você tem que nascer de novo. Para você ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, ser de uma denominação não é suficiente para você ter um relacionamento pessoal com Deus. Não é. Sou da denominação tal, sou da igreja X. E nem que o seu nome esteja na lista dos fiéis daquela denominação ou de outra. Também não é o suficiente para você ter esse relacionamento com Deus. Isso é coisa de religioso. Isto não é o sucessão. Eu estou sendo clara. Como que você... Eu estou querendo que você entenda o que é o nascimento novo, por que que você nasceu de novo e o que que vai fazer isso na sua vida. Porque Jesus veio ensinar sobre isso aqui, tá? Então, apesar dele ser super religioso, ele viu em Jesus, no versículo 2... algo fenomenal, porque ele falou assim: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com você. Então, o que nós precisamos entender? Que nós nascemos de novo. Amém. Foi o Espírito Santo que se envolveu conosco para nós recebermos Jesus. Amém. Porque Jesus é a vida, é a salvação. Amém? Foi o Espírito Santo que se envolveu conosco. Mas, depois que nós nascemos de novo, é importantíssimo ser batizado com o Espírito Santo. Porque é através do batismo do Espírito Santo que aconteceu isso com Jesus, que ele falou no versículo 2. Ninguém pode fazer essas coisas que você faz se não vem de Deus. Porque ele nunca viu isso lá no meio dos judeus. Jamais. Ninguém estava fazendo milagre lá. Então ele ficou querendo saber como que ia ser isso daí. É somente através com a demonstração. O Espírito Santo vem e demonstra o poder de Deus. Então vai, vamos me seguindo nisso daqui agora, tá? Então, versículo 3, Jesus falou para ele: em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí no 4, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, aqui ele teve uma visão do que era nascer. Peraí, mas você está falando nascer de novo? Quer dizer, ele foi lá naquele momento que é preciso nascer. Mas quando ele nasceu da mãe dele, ele nasceu carne. Mas Jesus não está falando, Jesus foi além. É preciso nascer, sim, de novo. Mas aí é um outro processo que Deus que faz, não é a sua mãe. Então veja agora o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, que é nascer de novo e ser cheio com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. É isso que ele está mostrando aqui. Agora veja no 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. Então ele está falando aqui, ele já falou que primeiro você nasceu da sua mãe, que é uma condição carnal. Agora você precisa nascer do Espírito para ser uma pessoa espiritual, para andar com Deus. Por isso que você recebeu depois o batismo com o Espírito Santo. As igrejas ensinam muito pouco sobre o novo nascimento, porque elas nem sabem, os religiosos nem sabem andar nisso. Nem andam, aliás, nem têm condição. Muito embora, tem muitos que até foram cheios com o Espírito Santo e nem usam, nem pode. Nem pode, porque isso você tem que ser um ser especial. Gente, só religião. Isso aí é quando ele se mover. Então, é tudo religião que é engano de Satanás. A religião é o próprio engano de Satanás. São doutrinas de homens que Paulo descreve na carta a Timóteo. Então, cuidado com essas doutrinas de homens. São doutrinas demoníacas, ele explica. Justamente para você não ter nenhum contato com Deus. Justamente para você ficar aí com esse sofrimento, com essa dificuldade. E olha, Deus é bom, eu amo tanto Jesus. E você fica prejudicado aqui na terra, sendo que é para você andar bem. Vencendo o diabo, todas as circunstâncias, todos os golpes dele, é para você vencer. Porque nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas é contra os principados, as potestades. Não é contra o sangue e a carne. Nós estamos lutando com espíritos malignos, demônios. Hã? E é o que a religião nem sabe. Fica lá o dia inteiro, sai diabo, sai diabo, sai diabo. Tem uns que nem pode falar isso. Então, não resolve o problema, tá? Então, Jesus falou para ele, olha, eu nem estou falando aqui de nascer da carne, ô Nicodemos. Eu estou falando agora que é preciso nascer do Espírito. Tem que haver um nascimento no seu espírito. Então, é um nascimento espiritual. É isso que tem que acontecer com você. Ele está explicando. Foi Jesus que veio ensinar isso daqui, tá? Mas esse problema, ele não explicou aqui, mas nós já entendemos que esse problema desse espírito sem Deus morto começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles, bom, primeiro que eles receberam o Espírito Santo, quando Deus soprou sobre eles o sopro do Espírito, que a Bíblia diz que eles receberam uma alma vivente, que é o Espírito. Na verdade, é o Espírito. Receberam uma alma vivente, que é o Espírito. Então, o Espírito deles era qualificado por Deus, porque era vivo, para o Espírito Santo habitar lá. Eles nunca tiveram pecado, por isso que eles puderam receber o Espírito Santo. Tá? Mas quando eles desobedeceram a Deus, o que houve? O Espírito Santo se afastou deles, apartou-se deles. Então eles morreram espiritualmente, viveram seres carnais. E é isso aí, uma pessoa sem Deus. Mas veja, ou seja, sem uma comunicação íntima, pessoal. Mas nem é por isso que Deus abandonou Adão e Eva, porque ele manteve o contato com eles, nós lemos, que ele logo foi vesti-los, já amaldiçoou o diabo, né? Que a gente vê tudo lá em Gênesis 3, e já disse tudo o que, eles tinham que fazer, como que eles deveriam, sempre teve contato com eles. Tá? O que, Deus fez nessa hora? Nessa hora que eles pecaram, Deus deu para eles uma consciência que antes eles não tinham, porque eles viviam no Espírito. Não era preciso da consciência, tá? Muito embora hoje Deus pode falar na nossa consciência, porque a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. Porque isso veio de lá, quando Deus pôs consciência neles, para eles começarem a entender isso não é bom, isso é errado, isso é do diabo, etc. Certo? E Deus pode falar nessa área, só que ela não é 100% confiável. Tá? Isso aí é outro ensino, mas senão vou demorar muito. Mas tudo bem. Então, Jesus não ensinou isso para eles, para Nicodemos, mas nós já entendemos aqui que nós precisávamos, então, nascer de novo, porque nós tínhamos uma natureza carnal somente, porque nós só éramos nascidos dos nossos pais. O pai com a mãe gerou você, me gerou, e nós nascemos da barriga da mãe. Do ventre da mãe, seres carnais, Jesus falou. Pessoas não salvas, pessoas que não têm a vida espiritual. O espírito é morto, porque a carne nasceu da mãe. Então, Jesus falou, então precisa nascer de novo, tá? Então, Jesus está falando isso, que essa experiência do novo nascimento é maravilhoso. Isso aconteceu depois que Jesus ressuscitou dos mortos e se ascendeu aos céus, que o Espírito Santo veio, houve tudo isso daí. Amém? Então, vamos ver Lucas agora, versículo 24. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que quem você é já? Você é uma pessoa que tem um espírito vivo aí dentro. Amém? Você tem como se relacionar com Deus. E você tem que aprender, você tem que buscar isso na sua vida. Então, veja aqui no Lucas 24, versículo 49. Diz assim, olha. Jesus mesmo falando, antes que tudo acontecesse, ele já está falando aqui, olha, presta atenção. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está falando da promessa, isso aqui, Jesus está falando com eles antes dele se ascender aos céus, ok? Que ele esteve 40 dias aqui andando, visitando, cada um falando e tudo mais. Então ele está dizendo, olha, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Então ele vai enviar. É o Espírito Santo a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto seja revestido o poder. Então, Atos, capítulo 1, olha aqui. O que que acontece? Veja, ele falou, olha, vocês fiquem na cidade, em Jerusalém, né? Ok? Que é lá que é para ficar. Porque era lá que ia vir a promessa. Então, nós vamos ver o versículo aqui de Atos, capítulo 1, de 1 a 5. Diz assim, escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora, veja o versículo 4. E comendo com eles, determinou, ou seja, ordenou-lhes, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Lembra que ele já tinha dito? Ele veio relembrar. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Então, nós sabemos que esses homens aqui andaram com Jesus 3 anos e meio, dia e noite, viveram com Jesus, viram tudo, a vida dele. E eles conheceram Jesus na carne, não no Espírito. Tanto que eles nem reconheceram Jesus quando ele ressuscitou, porque ele já estava com outro corpo. Ninguém reconhecia Jesus mais, porque ele não era aquele Jesus na carne. Agora ele era um Jesus glorioso, tá? Então, ministrou tanta maravilha, tanto poder, tanta glória, eles viram. Jesus fazendo tudo isso. Mas agora, Jesus quer mostrar para eles ficarem em Jerusalém, para eles receberem o mesmo poder que Jesus tinha. Por isso que Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém. Porque todas as maravilhas que eles viram Jesus fazer, que era poder liberado do Espírito dele, ele agora quis mostrar para eles que eles também receberiam exatamente o mesmo poder que é o batismo no Espírito Santo. Então, versículo 8. Então, Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder, na verdade, é a capacitação que Deus dá. É uma habilidade, né, para fazer as coisas que Deus quer que você faça. Entende? Quem já foi cheio com o Espírito Santo? Você pode orar em línguas, porque você não quer, mas você recebeu. Então, toda pessoa que foi cheia com o Espírito Santo ou batizada com o Espírito Santo foi para ser capacitado para fazer o que Deus quer. Porque não é com a sua capacidade que é para você fazer nada para Deus. É com aquilo que o Espírito Santo te capacita, o poder dele. Por isso que ele falou, recebereis poder, para fazer exatamente o que Deus quer. Então, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Bom, se eu não sou batizado no Espírito, aí que não sabe mesmo. Mas se você é, você tem condição. Porque se você orar em línguas, mas gente, não é 15 minutos, não é 2 minutos, não é 3 minutos aqui na igreja, não é. É um momento que você vai fazer isso na tua casa. Quando você está passando por muita aflição, para de falar, blé, 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 fica falando demais com a tua boca. Fica falando coisas que nem tem a ver. Ora em línguas, o Espírito Santo está te ajudando. Porque ele vai te dar a interpretação, que não é assim, vai ali na esquina, nem sempre é isso. Você vai ter um entendimento, a interpretação é isso, do que realmente você tem que fazer. É daí que vem. Você não ora o suficiente, nem lê Bíblia o suficiente. Por isso que não acontece nada. Então, você tem que começar a orar muito em línguas. Muito, digam muito.
Muito.
É isso aí. É aí que a tua vida vai mudar. Senão, não vai mudar. Fica aí nesse chove no molho. Mas tem jeito. Tem jeito. Porque você não vai ficar na mão do diabo. Se você é uma pessoa que está lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, uai, quando você estuda, você aprende ou não as coisas? Então, é isso que é estudar. Ai, que jeito que... Ah, tá sabor, vai. Não foi uma pessoa física que veio me ensinar a estudar. O David simplesmente falou para mim, olha, eu vou mandar meus ensinos para você, vou falar com o escritório, todos os ensinos que eu faço no mês inteiro você vai receber num lote só. E você ouve algumas vezes, e você anota os versículos, pega um caderno, bom, esse aqui ele está falando sobre isso, anota ali. Ele só falou isso, eu entendi e fui fazer. Você não faz o que você não quer, porque ninguém é burro aqui, principalmente se você nasceu de novo. Não faz porque não quer. Porque se você não fizer isso, você nunca vai saber o que Deus quer de você. Depois você inventa, Deus que mandou. E não Deus mandou. Você só sabe o que você quer. Deus mandou só o que você foi conveniente para você. Nem tudo que Deus manda você fazer é conveniente, não é. Porque é com a vontade dele e não com a sua. Não é bom saber isso? Tudo que Deus mandar você fazer não é com a sua vontade. Não é com a sua ideia, é com a dele. E você tem que se submeter para dar certo. Então vai orar em línguas. Tá? Então, aqui, ele... porque Jesus falou para eles, antes, lá no Evangelho de João, está escrito aí, bem isso daqui. É o Pai que está em mim, é que faz estas obras que eu estou fazendo aqui. Não sou eu. Ele já deixou bem claro. Ele explicou tudo, Jesus. Você tem que entender isso. Você tem capacitação de servir a Deus, de fazer o que Deus quer. Agora, gente, o serviço de Deus são tão variados que você não tem ideia nem noção. Porque o que a gente só vê nas igrejas é uma pessoa pregando, outra orando para o outro e outro fazendo fuxico. É só isso que a gente vê dentro da igreja, de dons. Tá? Porque tem o dom do fuxico também, só que é do diabo. E confusão dentro da igreja. Agora, existem tantos dons do Espírito para você servir a Deus e você não sabe. Por quê? Você não leu o suficiente a palavra. Porque essa palavra, quando você lê com o seu coração, ela muda a tua vida. É a única coisa que muda a vida do cristão é a palavra de Deus. É ela que muda a palavra. Então, você tem que ficar ouvindo a palavra, estudando. Você ouve esses ensinos, depois você lê Bíblia. Ouve os ensinos, lê Bíblia. Você vai, aquilo começa a fazer um efeito na sua vida. Nossa, pastora, mas você está pregando melhor. Não, você está crescendo e ouvindo melhor. Vai ouvir fita aí de 20 anos atrás, é a mesma coisa. Uma coisa eu estava falando, mas ninguém ouvia, porque quer ouvir com o ouvido natural, não é com o ouvido espiritual. Agora está dando efeito na sua vida. Agora você se regozija ao ouvir isso. Antes entrava num ouvido e saía no outro. Religião, carne. Tá? Então, é preciso ter a habilidade do Espírito Santo na sua vida para você poder fazer o que Deus manda. Agora, atenção, quem te qualifica para servir a Deus é a sua nova natureza. Você nasceu de novo, está qualificado. Mas é o Espírito Santo que te capacita. Tá, então a pessoa nasceu de novo, ela não tem o Espírito Santo fluindo nela, ela faz o que ela quer, inventa. Cada igreja aqui inventa uma coisa. Pode ter essa rua principal inteira de igreja, uma do lado da outra. Cada um faz uma coisa, porque cada um é uma doutrina. Ninguém é o mesmo espírito. Porque ninguém fica orando em línguas em casa. O pastor David, desde a primeira vez que eu ouvi ele falando, em 1990, ele falando isso, que ele falou assim, vou dar um exemplo do que é orar em línguas, do que é estudar a palavra. do que a ser cheio, uma pessoa nascida de novo. Vamos supor, imagina agora o Rio Amazonas. Onde começa o Rio Amazonas? Tal, é aqui. Então, olha aqui, eu e você. Então, eu vou escolher, que lado você escolhe? Olha, eu vou escolher o lado esquerdo, ótimo. Então, eu vou pegar o direito. E olha, então, tchau, nós vamos agora seguir a margem desse rio até o fim onde ele desemboca. Pode levar 50 anos. Quando nós chegarmos lá, nós vamos provar essa palavra de Deus. Quem orou em línguas mesmo? Quem estudou a palavra, quem andou na palavra, quando chegar lá, a visão é a mesma, estão no mesmo lugar, na mesma coisa. Obedecendo Deus, servindo a Deus. Não houve divergência. É isso aí. É o que falta nas igrejas. Não, a minha igreja, ora em língua. Ah, sim, mas é... Ora nada, meu. Porque quem ora, até o modo de falar é diferente. Pessoa... está falando o que a Bíblia diz. Não está citando versículo. Porque quem não ora em línguas fica citando versículo para mostrar que é, que é muito espiritual. Ai, mas é chato, não, gente. É que nem ping-pong, um versículo para lá, um para cá. Um para lá, um para cá. Porque Deus falou, porque está escrito, porque falou. Porque não é mesmo? Não é, irmã? Não é isso que está escrito? Ai, pelo amor de Deus. Não dá para aguentar. Né? Por isso que o povo... que não é salvo, não aguenta crente, gente. Porque eles não têm demonstração do Espírito Santo na vida deles. E é isso que todos precisam e querem. Quando as pessoas encontrarem isso em todos aqui, é o que vai ser glorioso para outras pessoas que não são salvas. Tá? Então, veja João capítulo 4. O que aconteceu aqui? Que nós já vimos isso daqui, esses dias mesmo, que Jesus foi, ele vinha de viagem, e ele ia voltar para a Galiléia e ele teve que passar por Samaria e lá ele estava cansado. E então ele falou para os discípulos, achou o poço lá de Jacó, falou lá para os discípulos, então vamos para a cidade, compra comida, porque nós estamos com fome, eu vou sentar aqui, eu estou cansado e vou beber um pouco de água, estou cansado. E chega essa mulher samaritana, judeu com samaritano não se combina, porque é outro, eles fazem outras coisas que não dá certo. Eles não seguem o Deus verdadeiro, os samaritanos. Tem uma religião lá no meio que embola o negócio. Então, eles não aceitam os judeus e nem os judeus aceitam eles. Não pode chegar perto um do outro, porque diverge o negócio. Aí, ele sentou lá, mas veio a samaritana para tirar água do poço. Ela foi tirar água do poço e ele pede água para ele beber. Então, vamos ver aqui essa condição. João 4, nós, então esse pedaço eu já falei, deixa eu ver aqui aonde que a gente pode começar aqui. Vamos ver o versículo 11. Não, primeiro vamos no 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber... tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que, que ele está falando aqui? Ele está falando que, em primeiríssimo lugar, do novo nascimento. Quem beber dessa água, quer dizer, quem aceitar Jesus, está recebendo a nova natureza, que é a vida eterna. Que é o que ele está falando aqui, no versículo 14. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está falando do novo nascimento. Vida eterna é nascer de novo. Amém? Então, é preciso receber Jesus para ter a vida eterna. Isso é nascer de novo. Né? Quem está para lá, a pessoa nem sabe o que é nascer de novo. A pessoa nem sabe o que é nascer de novo. Né? Se você perguntar para uma pessoa religiosa, escuta, você já nasceu de novo? Ah, não, ele faz uma história que não tem nada a ver. Dá até dó, coitados. Aí, sabe, você já fala, coitado, esse aí precisa aceitar Jesus mesmo. Então, quando a pessoa nasceu de novo, ela aceitou Jesus, ela teve um encontro espiritual com ele, face a face, aonde ela aceitou e mudou a vida naquela hora. É maravilhoso isso. Nós sabemos. Mas tem muita gente dentro da igreja que nem é nascer de novo, gente. Que nem tem noção do que é isso. Porque é um encontro face a face com Jesus, que muda a vida. É maravilhoso. Mas não para por aí. Você quer ver só? Agora João capítulo 7. Vira aí as folhas aí um pouquinho. Veja só agora. Aqui, 7 os versículos. Vamos ver, os 37 e 38 e 39. Então, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, nós vimos duas vezes Jesus falando sobre o nascimento novo. Primeiro, ele falou com Nicodemos, que era importantíssimo, nascer de novo, e depois ele fala para ele também que era necessário ser cheio com o Espírito Santo. Né? Agora, para a mulher samaritana, ele fala que é preciso ter ele para nascer de novo. Que ele é a vida. Porque quando você tem a vida, você não vai ter mais sede, ou seja, falta de Deus. Porque você recebeu a vida eterna. Você já tem. Então, veja bem o conceito. Porque se você está com falta de Deus, você está duvidando do que aconteceu com você, que está permanente aí. O seu novo nascimento. Pensa nisso. Então, aqui no 37, ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, ele diz aqui que flui de nós. Quando nós somos, então, cheios, batizados com o Espírito Santo, é no nosso Espírito aonde nós nascemos de novo e o Espírito Santo é para fluir de nós na nossa vida para os outros, meus queridos. Não é só para você ter o poder de ser seu bacana e resolver a tua vida. Você está plenamente errado. Aí é que está o erro. É outra religião essa. Sabe? Você ficar num conforto, sentadão, fazendo o que você quer e querendo que o poder saia para você. Olha que erro. Absurdo. Enganoso. Do diabo. E não é isso. É este poder tem que fluir do seu espírito para atender aos outros. Tem que chegar até aos outros. Tá, o que você está fazendo? Como que você quer vencer na vida? Você precisa se ajustar com Deus para resolver seu problema. Você está só olhando para o seu umbigo, para a sua vida. Ei, você só se detém em você? Você não se detém no que Deus é. Então, você fica preso, tá? Então, com o Espírito Santo, ou com o nascimento novo, traz para nós a vida. E com o Espírito Santo, nós recebemos o rio de água viva que flui do nosso coração para as outras pessoas, tá? Então, tem muitas outras coisas importantes que acontecem com esse mover do Espírito que não é muito explicado, que não é muito explicado por aí. Nós precisamos entender que essa manifestação do Espírito Santo em nossas vidas não é simplesmente só na hora que você foi batizado com o Espírito Santo e você começou a orar em línguas. Não é só o suficiente isso. Não é bom você saber? A pessoa não faz nada, foi batizada com o Espírito Santo, orou lá alguns dias, cambareleque, chabarela no condicionado, ela largou tudo, porque ela não teve uma explicação melhor. Porque não é só você ser cheio com o Espírito Santo, orar em línguas e adorar a Deus, tá? O Espírito Santo, ele tem que ser demonstrado. A presença dele na tua vida tem que ser demonstrada para os outros que ele está com você. Hein? É para esse mundo. As pessoas têm que saber que quando você ora é sim e amém. Que Deus age e responde. Então veja que você está embutido, né? Não pode. Está valendo? Só eu. Eu estou cheio de problema, cheio de problema. Você está cheio de problema? Mas vai orando e ajudando os outros. Aí você vai recebendo. É assim que funciona. Não vai ter uma graduação. Peraí, aqui está o seu diploma, agora você vai poder começar a orar. Na hora que você foi batizado no Espírito Santo, você pode orar para o outro. Como não? Em nome de Jesus. É lógico. Você não recebeu o poder que está escrito lá? Então presta atenção, né, gente? Porque a igreja esconde essas coisas dos outros, né? Fica todo mundo, ai, eu não posso. Ora você. Ai, que cômodo. E que religião mais balela, meu. Para justamente o poder de Deus não fluir. Não é? É isso que tem que acontecer, tá? Então tem que ser demonstrado. Porque, gente, nós temos que estar com essa ligação, com esse poder do alto. Quanto mais você se dispõe para Deus, mais ele age na tua vida. Tá? Então veja aí que isso é um engano. Lógico que é. E depois você tem que acostumar a orar para tudo na tua casa, na tua vida, para tudo. Para tudo você tem que orar. Tá valendo? Mas não ora para nada. Quer dizer, o que você está fazendo? Não acontece nada mesmo. Você acha que vai acontecer quando? Nunca. Tá caindo a ficha aí? Epa. Além de agradecer a Deus por tudo, quer dizer, isso é um mover que está constante em você. Não tem aqueles problemas, aquelas coisas. Está errado isso aí. Religião, não vai sair disso. Seja simples. Tenha essa alegria do Espírito Santo dentro de você e começa a praticar. Peraí, vamos orar, porque Deus está aqui. Eu creio. Ora, e Deus faz. Tá? Então, as pessoas, na verdade, querem ver algo acontecendo nas nossas vidas para ela acreditar que tem esse poder. Senão elas não acreditam. Tá valendo? Não se negue a orar para os outros. Comece a orar por você e depois você já ora para os outros. Para funcionar. Então, a minha amiga veio aqui para o Brasil, a mãe dela estava muito acamada, ela mora nos Estados Unidos. E ela recebe todos os nossos ensinos e a gente está junto há muitos anos. E então, eu diria 40 anos. Aí, ela veio com aquela dor, a mãe não estava bem, eu já estava meio, debilitada e tal, mas ela não queria nem pensar no pior. Mas, infelizmente, a mãe partiu. Foi para a glória de Deus, já era salva, tudo bem, mas foi uma dor horrível e ela teve que voltar depois de resolver umas coisas, voltou para os Estados Unidos e ela falou, olha, eu estou indo hoje, mas ora por mim, porque está aquela condição lá, tudo parado nos Estados Unidos, esse tempinho agora aí que aconteceu isso daí, e os aeroportos estão parados, o meu marido veio, acho que veio da Europa, chegou, disse que ficou mais, não sei quantas horas lá no aeroporto, parado, está uma multidão, está uma confusão, eu não quero chegar lá. Aí ora para mim, Ana Maria, agora. Eu fiz a oração para ela. Ela me ligou no outro dia, quando ela chegou, falou, cheguei, estou bem, mas tem que dar testemunho. Eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém. A fila da imigração, quando você chega, só o avião que você desce, já tem 300 pessoas, né? Porque vai dividir, um pouco é morador de lá, o outro é tripulação de bordo, o outro é, sei lá, é da polícia, e depois é nós aqui, o povo comum, o que é estrangeiro. Então, só ali já deve ter uns 200. Você pega a fila que você fica uma meia hora, de repente. Geralmente, o normal é isso. Mas daí já começa a chegar outros aviões. E saíram de noite de outros lugares, estão chegando tudo lá. Daí já começa aquela fila que é muito chato. Ela falou, eu cheguei lá, não tinha ninguém na fila. Num instante, aquele desembaraçou, eu já cheguei lá no meu portão de embarque. Eu quero louvar a Deus e agradecer a oração. Então, é isso que você tem que fazer na tua vida. Entende isso? O que você precisar. Você tem que pôr em prática, você não ora para nada. O que você fica orando? Você fica guerreando com coisa religiosa. Você precisa ter contato com Deus. Estuda a Bíblia. Aquilo vai entrando dentro de você. O Espírito Santo te ensina a orar. Tá? Tá valendo? É para ter efeito a tua oração. Você tem que orar para tudo. Peraí, está acontecendo tal coisa. A pessoa não chega. Vamos orar agora. Senhor, agora, no nome de Jesus, que esses caminhos se abram. Que tiver acontecendo, eu quebro agora, em nome de Jesus. Ô Deus, vai lá e faz. Epa, você está orando errado. Isso não é modo de orar, isso é modo de religião. Você nunca mais ore isso. Nunca mais, porque ele deu para você autoridade. Na palavra. Isso é oração de religioso. Não dá resultado. Não tem. É oração errada. Não é assim que é? Ai, Deus vai agora e cuida, o Senhor faz. Ele não faz, não, ele já fez na cruz. Você não entende? Eu vou explicar mais. Porque esse ensino não vai dar para eu terminar hoje, eu vou continuar amanhã. Porque é, nossa, é tudo maravilhoso isso aqui. Você não quer andar nesse poder? Afinal, foi o que aconteceu em Pentecostes. Você já recebeu o Pentecostes. Falta de instrução. Por isso que Deus falou, vai, ensina mais o beabá. Ensina mais. Porque as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade com o que eu estou falando, porque nem o beabá não tem. Precisa voltar para a primeira linha e começar a praticar. Você é uma nova natureza em Cristo Jesus. Você não é mais aquele homem velho, morto espiritualmente, sem poder. Você nasceu de novo, foi cheio com o Espírito Santo, com a evidência da oração em língua, você tem poder. É para você exercer. Aí vem uma... Eu não sei por que, que eu estou com isso, Ana Maria. Ai, mas eu não sei por quê. Mas eu sei. Você não sabe porque você não quer. Você não estuda a Bíblia. Você, porque, só porque você não crê no que está escrito. Você não crê em quem você é em Cristo Jesus. Mas você tem que passar tempo lá. Até o Fernando vem e fala, nossa, mas você passa bastante tempo aí, né? Puxa vida, tem que saber alguma coisa. Não é melhor não saber, não. Tem que viver alguma coisa. É daí que você vai viver. Agora, você vive o que você faz o dia inteiro. Você vive o que você busca o dia inteiro. Vai buscar Deus, senta lá. Gente, eu quando nasci de novo, eu vi, tipo no meu espírito, o céu, glória a Deus, é o máximo eu poder ter esse Deus. Eu achei o máximo, e é, até hoje, ter esse Deus. Gente, Deus, ter você, você pode ter, andar com ele, tudo, ele funciona porque o poder dele está em você. E vai ser liberado conforme você libera. Não é ele que está lá com um comando, não é isso não. Se você não souber andar lá, não vai ser liberado. Está esperando o quê? Agora é a hora da gente se afundar nesse poder para nós sermos abençoados com esse mundo doido que está acontecendo aí, que ninguém sabe o que vai ser amanhã. Coisa boa é que não vai, porque a Bíblia já prometeu que não vai, já deu a profecia. Coisa boa é que não vai, não tem homem para resolver, não. Vocês estão esperando que quem vai resolver isso, quem vai... Ninguém vai resolver. Então, na tua vida, só Jesus. E ele ainda resolve com glória, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Mas ele tem que ser o Senhor da sua vida. Eu vou trazer isso aqui outro dia de novo. Ele tem que ser o Senhor da sua vida, porque quando ele é o Senhor da sua vida, é ele que manda. Não é você que fica aí, vai para onde quer, fazer o que quer. Nem tem noção do que deve e o que não deve. Nem vê a fumacinha do diabo, que já é o perigo. Se você marcar bobeira, aquela fumaça vira fogo e acaba com você. Porque ele não vem para te dar um beijinho, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Quando você menos esperar, ele dá o golpe. Acontece um negócio na tua vida, ai, desolação. Deus que me livre, cara, põe isso fora. Não é para ter isso. Não é. Tá me acompanhando? Olha que demais essa palavra. Agora tem que pregar mais sobre isso. Porque você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Larga a mão de ser religioso. Ficar escutando gente religiosa. Que nem a vida deles resolve. Fica ainda pondo coisa na tua cabeça. Cai fora. Ouve o que Jesus diz. O que o Espírito de Deus diz. Amém? Isso é maravilhoso, tá? Então, andar com o Espírito Santo não é o caso de você ser espertinho e você saber fazer as coisas, né? Nada de ser carismático, nem é isso, não. Nem pense. É poder dele. Não é o máximo você orar e acontecer? É? Às vezes tem certas situações que eu falo que o diabo você não vem com gracinha, não. Eu quebro isso agora em nome de Jesus. Sabia que o negócio... Para. Mas você tem que... Você exerce autoridade aqui no mundo. Deus te deu. Questão de você aprender e começar a praticar. Lucas 4, 18. Veja lá. Ei, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, pessoal. Oh, aleluia. Você é filho de Deus, abençoado, nascido de novo, cheio com o Espírito. E você recebeu o poder do Espírito Santo. Não é para ficar aí andando com conversa de religioso. Então, Lucas 4. Agora, olha isso aqui, gente. O que aconteceu conosco? Versículo 18. O Espírito, agora é isso aí. Jesus, ele foi lá para Nazaré e foi para a sinagoga e deram o livro do profeta Isaías para ele. Ele abriu exatamente neste capítulo 61. Mas nós não vamos para Isaías. Nós estamos em Lucas, capítulo 4, que, versículo 18. Que ele diz assim, aí ele abre o livro e ele vai ler. O próprio Jesus está falando dele mesmo. Que demais. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E aí vai por diante. Isso daí é para nós. Isso aqui é para nós fazermos quando nós recebemos o Espírito Santo. Porque isso aqui aconteceu quando Jesus recebeu o Espírito Santo. Porque ele, numa forma humana, sem pecado. Mas no Espírito ele era Deus 100%. Ele precisou receber o Espírito Santo para que fluísse para a forma humana dele fazer os milagres. É o nosso caso, só que nós temos pecado, mas os nossos pecados foram perdoados. E hoje, se nós andarmos no Espírito, nós pomos uma regra no pecado, nós paramos o pecado, nós não vamos andar no pecado. Temos condição, capítulo 6 de Romanos. Então, o Evangelho é para ser pregado com unção, só que vem com o Espírito Santo. Quando, o Evangelho, né, você vai ver uma pessoa e começar, vamos abrir em Lucas. Não, para. A pessoa nem sabe disso. Quando você anunciar a salvação, isso é uma pregação do Evangelho. Quando uma pessoa chegar até você, olha, eu estou com isso. Mas, escuta, você já ouviu falar de Jesus? Você sabe de Jesus? Vamos abordar assim. Né? Jesus é maravilhoso, por que, que você não vai para ele? E coisa e tal. A gente nunca pode perder a oportunidade de poder falar de Jesus. Mas fala de um modo, você já ouviu falar de Jesus? Né? Então, se você tiver com muita unção, a pessoa pode dar um coice, mas depois ela vira assim para ver se você fala mais alguma coisa. Porque a unção é maior que o coice. Tá? Jesus, a luz é maior, tem que ser. Então, é isso aí. Tem que ser com o Espírito Santo liberado. Como que ele é liberado? O tanto que você vive, o tanto que você anda com ele. Você tem que saber que ele está vivo aí dentro de você. Dia e noite, desde o dia que você recebeu a sua nova natureza e foi cheio com o Espírito Santo. Ele está vivo aí. Ele não se apartou nem um minuto. Ele não dormiu nada. Nem ficou distraído e nem foi fazer visita para o outro. Não, ele está dentro de você. Dia e noite, quando você tiver com problema, Deus está aqui. Ele está comigo. Ele é o meu Senhor. O Espírito Santo me ilumina. Mas vem cá, você nem tem contato com Deus. Você não tem esse contato diário. Como é que de repente você quer que ele fale com você? Faz um bolo na tua cabeça, no meio de todas as fortalezas, e você não sabe se você ouviu ele ou não. E pode ter ouvido a sua cabeça achando que é ele, e não dá certo. Estão me acompanhando? Então vocês têm que começar a andar nisso diariamente, para você não ser uma pessoa infeliz. Tem gente que é infeliz por natureza. Nada tá bom. Compra isso, não tá bom? Arranja aquilo, não tá bom? Ganha aquilo outro, não tá bom? Faz aquilo outro, não tá bom? Ah, não tá bom lá dentro, você tá sem Deus. Já passou algum momento desse na vida? Eu já. Talvez eu sei o que eu tô falando. Tá, aí você ganha um negócio, aí não sei pra que foi me dar isso. Você não tá bem, nada tá bom, ninguém te agrada, ninguém consegue fazer você feliz, porque você é um infeliz. Infeliz porque tá na carne, porque você acredita nisso. Por que, que você não vai buscar o Espírito Santo para você ficar liberta? Vai estudar a palavra. Eu não tenho isso, coisa nenhuma. Eu estou, é muito bem que você sente a paz, recebe aquela paz. Você vive naquela paz, que não é tormento na tua cabeça. Não é o máximo isso? Ninguém me quer, eu não vou cantar. Ninguém me quer, ninguém me ama, e eu com isso. Eu tenho Jesus que me ama, ele me faz feliz, estou sozinha com ele, está ótimo. Ele está me curando, ele está agindo na minha vida. Por isso que você tem que passar tempo com ele. Para você ouvir Deus, para você ser guiado por Deus, saber o que você vai orar. Não fica fazendo oração de religioso, porque não funciona, você cai no buraco. A hora que você acha que Deus vai agir, você entrou no buraco, na cilada do diabo. Você tem que aprender a orar, o Espírito Santo que te ensina. Como eu disse, o que eu resolvi com Deus, aquela situação, não é com hoje do mesmo jeito. Hoje é outro dia, aquele dia nunca mais volta. Hoje ele vai agir de maneira diferente e com outra palavra. Então você tem que ter sintonia com Deus, que ele ensina. Ele me ensina a orar, que jeito que eu tenho que orar. Então vai orando em línguas, quando você for ler a Bíblia, eu creio nisso aqui, é o máximo. Evangelho, veja lá Jesus, o que ele está fazendo. Leia as cartas, olha o que Paulo está fazendo. Você tem o Espírito vivo, você consegue receber isso. E vai praticar, quando sair de lá. Meditar, 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 vai praticar. Pensa nisso daí, tá? Então, é para nós testemunharmos como Jesus testemunhou o Pai. Quer dizer, o Pai estava com ele, todo mundo sabia que Nicodemos falou, escuta, você só pode ser de Deus. Com isso que você faz, você só pode ser de Deus. Então, testemunhar essa vida de Jesus dentro de nós é isso que tem que ser. É com o Espírito Santo. É isso que tem que ser, tá? Porque é ele que faz a obra em nós. Então, nós podemos ver aqui o versículo, deixa eu ver aqui, 32, veja aqui, agora, vai aí mesmo, no Lucas 4. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, não é isso aí? Ó, vem cá, gente, para você ter autoridade, Deus tem que parar de contar mentira, tá? Primeira coisa. Para de contar mentira. Ai, mas eu nem sei que eu conto mentira. Então, se já nem sabe, é porque não tem a palavra de Deus dentro de si, porque a palavra de Deus corrige. A palavra de Deus forma o seu caráter. Agora, a pessoa nem sabe que ela vai contar uma história, ela já inventa um troço para lá. Que não tem nada. Não pode, gente. Você tem que se ajustar bem com Deus nisso. Porque quando você está orando, o Espírito Santo ele revela para você. Com amor, porque ele corrige com amor. E você se lembra, meu Deus, isso não pode. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso, eu vou me controlar. Porque quando vier, você tem o controle do Espírito. Então, é isso aí. Então, eles ficaram admirados, né? Porque a palavra dele era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio, imundo. E bradou em alta voz, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então é isso daí. Aqui é a demonstração da habilidade de Deus sendo demonstrada através de Jesus. É isso que é para acontecer conosco. Então Jesus demonstrou tudo para eles, para depois quando eles nasceram de novo e foram cheios com o Espírito Santo, que a igreja começou, é para ser igual. Tem que acontecer na tua vida. Tá? Nós não podemos ser fracos. Uma pessoa fala uma coisa, ai. Quer dizer, tudo que a pessoa fala me abala. Tudo que as pessoas fazem me abala. Cadê Jesus? Você está fora. Você está na carne. Cadê a autoridade? Seu diabo te pega toda hora, porque você está fraco. Porque você não tem essa autoridade aqui dentro de você, liberada. Porque não tem a palavra de Deus no coração. Entendeu? Porque quando você souber quem é Deus, o que ele está fazendo com você, o que ele está falando com você através da palavra, você é forte. Você não é uma pessoa fraca. Você não tem medo. Porque você sabe que quem está com você é maior do que aquilo. Então você se posiciona com autoridade. Sobre o mal, o diabo, os demônios. Tá? Vocês estão me acompanhando? Então, gente, é para vocês fazerem isso, tá? Então, foi isso que aconteceu com Nicodemos quando ele viu esses sinais. Ele falou, isso aí num homem comum, religioso, não faz isso, porque nós nunca fizemos. Só pode vir de Deus. Isso é Deus. Né, o máximo? Quando é Deus, dá para ver e fim de papo. Porque o diabo faz aí a confusão dele até dentro da igreja. Gente, pozinho de ouro, luz que acende e apaga. Isso é coisa de diabo, gente. Que é isso? Aonde na Bíblia está escrito isso? Fala a verdade. Nós temos que seguir o que está na Bíblia. Ah, não são sinais novos, não sei. Nunca apareceu isso no Antigo Testamento. Imagem que sangra. Que isso? Pega a trouxa. Não tem o espírito. Está na carne. Larga a mão disso. Jesus é a verdade, é o que ele diz. É tão mais simples. E certo, e verdadeiro. Mateus 3, veja agora. Está valendo isso tudo, meus amigos? Não é o máximo? Mas eu nem comecei ainda. Gente, agora, vocês nasceram de novo já faz tempo, 20 anos, 25 e tal, sei lá. Mas agora, gente, vocês têm que pegar firme aquele começo. Viu? Aquela alegria, aquela força que Deus está pondo dentro de você. Para você levantar com o poder de Deus na sua vida. E ele sair de você para ajudar os outros que estão sofrendo. Porque quando você fizer a oração, você não precisa subir num altar, num palanque, sei lá, num púlpito, para você fazer uma oração. É o que sai do seu coração, é verdade. Jesus não fez cena nenhuma. Ele só falou, sai sim. E nem falou em nome de Jesus, porque ele era Jesus. Então, hoje nós temos o nome dele, que ele nos deu com poder. O diabo sabe que ele conhece Jesus. Se você estiver operando nele, com ele, quando você falar em nome de Jesus, acontece. Diabo, eu te paraliso agora, em nome de Jesus. Tá? É isso que você tem que fazer. Eu paraliso você agora, porque eu exerço autoridade sobre você. Satanás, você larga a mão disso. Você vai largar agora essa pessoa, dentro de casa. Sei lá. Agora não vou ficar mandando os outros por aí. Mas lá dentro de casa eu exerço autoridade. Aqui dentro da igreja eu exerço autoridade. Espiritual. Vocês estão acompanhando? Então, Mateus capítulo 3, nós vamos ver os versículos. Vamos ver aqui o 13 agora. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Gente, não é demais essa palavra, gente? Eu ficaria ouvindo o dia inteiro. Eu não me canso, eu vou, faço meu serviço, aí eu já, bem direto, aí eu preciso de palavra. Vou, tenho que ir lá fazer alguma coisa, eu preciso da palavra. Então, o meu tempo que sobra, assim, eu tenho o meu tempo exclusivo, que já é. Mas se eu tenho que fazer isso, aquilo, depois que sobrou mais um tempo, eu vou... Gente, ela é tão maravilhosa, é um tesouro, que todo dia é revelado para você mais... Para você o tesouro. Gente, peraí, não é para você ficar nesse mundo, sabe, sem amparo. É ele, é maravilhoso. Comece a ler os evangelhos, as cartas, é tão lindo. Ele é de tanta revelação que levanta você e fala, não, minha vida não é isso não. Começa a orar certo, você vai começar a orar certo. Em nome de Jesus. E orar muito em línguas com a palavra. Então, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa-me enquanto, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, olha o que ele diz aqui no 16. Batizado, Jesus saiu logo da água e eis que lhe foram abertos os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então... Gente, a gente sabe que a pomba representa o Espírito Santo. Mas foi uma terminologia que João usou natural, porque nem ele soube identificar ou explicar melhor aquela forma do Espírito Santo que desceu do céu e veio sobre Jesus. O que ele achou que ele viu foi assim uma forma, parecia uma pomba. Mas atenção, o Espírito Santo não é um pássaro. Nem pomba, coisa nenhuma. Então foi uma terminologia natural, humana. Ele queria expressar o que, que ele viu. Porque foi maravilhoso. Mas era o Espírito Santo. Então, quando a gente vê pomba e tal, é o Espírito Santo. Porque depois, amanhã, nós vamos ver mais sobre essa condição de pomba, que exemplifica, quer dizer, que é o Espírito Santo. E isso dentro da igreja, ok? Mas só tomar cuidado, porque tem muita gente que quer pôr símbolo. Existe, tem igrejas que é igreja do Espírito Santo, sei lá, cristã. Depois tem o símbolo da pomba, não tem? Tem tudo isso aí. Mas o Espírito Santo não é, hein? O Espírito Santo não é um pássaro. Ponto final. Agora, eu vou querer ensinar com vocês, mas só amanhã, que eu vou começar a mostrar para vocês as três dispensações do Espírito Santo, que são o modo como ele agiu nestas etapas diferentes, desde o Antigo Testamento até o momento de hoje, que é essa nova aliança que nós estamos vivendo agora, tá? E então, é muito importante nós entendermos o que é essa dispensação do Espírito Santo. A própria Bíblia usa essa terminologia, dispensação do Espírito Santo, ou seja, é a manifestação dele. Como que ele operou naquela era, digamos, naquele tempo. Então, existem três. Tem gente que vai estudar muito fundo, mas vamos fazer uma generalização dessas três fases, desde Gênesis e depois nós vamos ver na época dos Evangelhos e agora. Essas dispensações do Espírito Santo, para você entender a operação desse Deus, Espírito Santo, que não se dá muita ênfase para ele. Só se fala em Deus Pai, tem, sei lá, religiosos que ficam só no Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, e outros em Jesus, claro, dentro da igreja cristã, Jesus, mas o Espírito Santo é muito pouco lembrado ou ensinado, sendo que é ele que exerce todo o poder de Deus para nós, como cristãos, né, membros da igreja de Cristo Jesus, que tem que andar em operação dele, na operação do Espírito Santo. Então, isso é muito importante, tá? Vamos ver Gênesis agora. É aqui que eu vou começar amanhã. Eu só vou mostrar isso para vocês e depois amanhã a gente retoma. Gênesis, capítulo 8. E aqui é na época, foi o que aconteceu no dilúvio. O que aconteceu no dilúvio quando acabou, então, Noé estava todo trancado lá dentro, ele não sabia se tinha água na terra ainda. Como que ele ia abrir as portas da arca e todo mundo sair se tinha água? Então, ele precisava saber. Então, veja aqui no versículo 6 de Gênesis 8. Então, é assim. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, então, passou esses 40 dias, ainda estava molhado. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então, aqui começa a primeira dispensação do Espírito Santo. É bem esse momento aqui do dilúvio. Então, é amanhã que eu vou explicar agora as dispensações do Espírito Santo e aonde nós estamos para que o Espírito Santo possa exercer o poder dele através de nós, dentro da Igreja de Cristo Jesus, para ajudar as pessoas e para nós mesmos vivermos em toda a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. O que ele fez para nós, que nós temos direitos legais para vivermos, é com o Espírito Santo, através desta última dispensação que nós estamos vivendo. Amém? Vale a pena isso, né? Tá ok? Então, amanhã, pessoal de casa, fiquem sintonizados. Às 11 horas eu vou continuar esse ensino e é necessário. Porque senão você não vai conseguir deslanchar nesses ensinos que eu trago para você. Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos aqui cada situação que está aqui em nome de Jesus. E através da imposição das minhas mãos, Senhor, com a tua unção liberada aqui, eu comando agora bênçãos para todas essas situações e repreendo a ação maligna desses demônios que atrapalham estas situações, que estão prendendo estas vidas. Em nome de Jesus, ordeno que solte agora. E eu creio, Senhor, que o teu sangue está agindo agora nestas situações todas, para que eles sejam abençoados em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, por esse pedido, Senhor, de trabalho que está aqui, Senhor, que esse currículo está abençoado agora, em nome de Jesus. Esse emprego já está estabelecido para esta pessoa, em nome de Jesus. Senhor, eu quebro agora toda manifestação de vícios nessas vidas, em nome de Jesus. Toda dificuldade, problema financeiro, problema de relacionamento, eu quebro aqui agora. As pessoas que estão com angústia, que sejam libertas agora, Senhor, que elas recebam agora, Senhor, de ti essa libertação e elas voltem a viver com alegria e com a paz, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu clamo o sangue de Jesus para todos que estão enfermos. E em nome de Jesus eu repreendo esse espírito de enfermidade que está no seu corpo, que sai agora. Eu digo em nome de Jesus. E eu te agradeço, ó Deus, nosso Pai, por esse milagre que está acontecendo agora. Senhor, você, com a tua cura divina, está tocando os enfermos e eles estão sendo curados agora. Eu digo em nome de Jesus, agora a doença sai desse corpo. Eu digo em nome de Jesus. E eu te louvo, Senhor, te louvo por tudo que está acontecendo agora. Não aqui somente, mas também na mídia, através desse vídeo, quem está do outro lado está recebendo também. Eu digo em nome de Jesus, o que você está precisando, o que está faltando para você está sendo liberado, eu digo agora, e é em nome de Jesus. Por isso nós te agradecemos, Pai, a tua bondade, agradecemos a tua presença conosco, agradecemos agora, Senhor, a tua presença mostrando, Senhor, que você está com cada um, atendendo cada oração, em nome de Jesus. E agora nós oramos por Israel, Pai, oramos pela paz naquele país. Oramos, Senhor, e te agradecemos todos os reféns que foram libertos. Senhor, protege aquele povo, protege os palestinos. Senhor, nós oramos por todos os árabes que sejam salvos, que eles sejam convertidos a Jesus. Que haja uma manifestação para eles de Cristo Jesus. E eu creio, Senhor, que eles receberão isso. E nós oramos agora, Senhor, para o nosso país. E eu clamo teu sangue, Senhor, para o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Que os anjos venham abrir uma janela de luz para que o evangelho seja pregado no nosso país. Que essa balbúrdia, que essas potestades que estão sobre o nosso país sejam agora desfeitas e sumam daqui, em nome de Jesus, no poder do nome e do sangue de Jesus. Protege o nosso país, Senhor, age agora no teu povo, Senhor. Venha com a tua provisão, venha com a tua guarda, ó Pai, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus agora para o lar de cada um que está aqui presente, os que estão na mídia, aonde cada um mora, cada bairro, cada cidade, cada estado, cada país, onde cada um está. Senhor, que este teu sangue esteja agora como cobertura e proteção para estas famílias. E eu quebro todas as catástrofes climáticas sobre estas casas. Que nada venha causar dano para estas famílias e seus lares, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos, os netos estudam, onde pessoas de casa trabalham, para que haja proteção. e quebro toda a maquinação de Satanás com terrorismo, com mortes, com armas, em nome de Jesus, que haja paz e segurança, no poder do nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, pessoal de casa. Senhor, o sangue de Jesus cobrindo esses locais, trazendo a proteção, e que nenhuma maldade de Satanás venha trazer danos para os nossos familiares, inclusive para todos os outros colegas que trabalham nesse tal local. Eu digo em nome de Jesus, a proteção do nosso Deus, a guarda do nosso Deus, e nós te agradecemos, Senhor, pelo que tu és, pela sua bondade. Esse Deus que é nosso Pai, nós queremos agora te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós todos juntos dizemos amém, aleluia. Agora, vamos sentar um instantezinho, por favor. Dirce, vamos cá. Vem cá, então, Dirce. A Dirce vai dar um testemunho de como a oração que é feita aqui chega lá em casa quando nós fazemos oração aqui. E eu não sei, foi quando que você fez que você estava doente, que foi feita a oração?
Em maio.
Foi em maio. A Dirce teve dengue e ela estava passando muito mal. E acho que o João, alguém deu o nome dela, que ela pediu oração.
Foi no grupo da igreja.
Ah, não, então, veio no WhatsApp aí. Aí, na hora que terminou, eu fiz a oração. Então, agora você conta aí, diz como é que foi o caso.
Sim, sim. Olha, gente.
Ela é de São José do Rio Preto.
Marília.
Também. Ah, você é de Marília?
Marília.
Ah.
Marília é próximo lá, né?
Tá bom.
Então, gente, um raio de um bichinho picou eu.
É.
Mas eu fiquei tão ruim, que eu não tinha mais forças. E lá em Marília, tava morrendo muita gente. Tava morrendo mesmo, por causa da dengue. Você não tem noção de como tava morrendo, né? Aí eu fui no posto e a gente tem que prestar atenção que as pessoas jogam tudo que mal influencia em você. Eu tava no posto, eu não tava tão ruim assim. Mas aí a enfermeira chegou lá e falou assim, ó, a minha sogra tá na UTI, porque a minha sogra tem entubado, porque a minha sogra tá lá. Você não sei o que tem, né? Aí você já não tá bem. Aí na hora que eu fui fazer a prova do laço, eu desmaiei, eu já não tava bem. Eu desmaiei, do nada, vamos chamar a ambulância, leva ela lá no UPA. Aí eu tava tão ruim, me levaram. Aí meu filho ficou preocupado, né, levaram lá. Aí chegou lá, vamos fazer exame, né, eu tava ruim, deixaram deitar lá na emergência, eu querendo ir embora, não queria ficar lá, que eu não tava bem, eu tinha certeza que se eu fosse embora, eu tinha muita fé que a oração ia me curar. Só que eu não podia ficar lá, eu não tinha como. Aí o enfermeiro falou assim, vamos fazer um exame de urina. Só que eu não estava conseguindo urinar. Ela falou assim, seu rim parou. Você ela é evidente? Ele falou, meu rim parou sem fazer algum exame? É. Eu achei muito estranho, né? Aí você vai lá fazer um exame de urina. Gente, por Deus, está no céu. Deus falou assim, faça alguma coisa, você está na sua mão. Aí ela me deu um tubinho assim, coloquei só um pingo de urina. Fui lá na torneira, enchi o restante. Entreguei para a enfermeira. Falei assim, ó, consegui fazer. Mas vamos ver se Deus quiser. Aí, esperou o resultado do exame, aí ela falou assim, seu rim funcionou, você tá bem. Falei assim, você tá bem para ir embora? Gente, eu tava assim, com o olho assim, eu regalei o olho, falei, tô, né, regalei o olho, tô bem. Assim, então pode ir embora. O que deu o exame de urina, eu não sei, porque era só água, que eu acabei complementando. Né, eu falei assim, não, eu quero ir embora. Aí eu fui para casa, cheguei lá, deitei assim, tava ruim, meu filho falou assim, mãe, por que você falou que você não estava bem, você queria ir embora? Disse, não, eu quero ficar deitado, quero ficar aqui em casa. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui em casa. E nem o celular eu não pegava. Aí, de repente, peguei o celular, gravei um áudio, eu falei, gente, pessoal da igreja, ora por mim, né? Porque, assim, para mim, eu já estava querendo morrer. E uma coisa que eu falei para Deus, me dê pelo menos uma vez para mim ir naquela igreja, pelo menos uma vez. Aí, a pastora fez uma oração, gente, sério, por isso que a gente está distante, a gente tem que crer nas orações, em tudo que a pastora falou, mesmo eu estar assistindo do outro lado da tela, estou lá em Marília, mas eu assisto todo sábado e domingo. Quem vê na igreja, vê eu colocando um comentário que sou de lá, eu não perco um. Eu assisto, né? Aí quando a pastora orou, né? Aí eu levantei assim da cama, já levantei assim, segurei na eu tentei uma mesinha assim, segurei, fui banho tomar banho. Meu filho, mãe, você tá louca? Sai do banheiro, você não pode ficar de pé assim. Não, tô bem. Como é? Fui abri o chuveiro, tomei um banho do pé à cabeça, parece que tudo mal assim caiu pelo ralo. Foi assim, tomei aquele banho assim, ó, que olha, aí como eu tava vomitando muito, aí eu já queria comer, me deu fome, deu tudo, né? Aí no outro dia eu fui fazer exame, pra ver a plaqueta. Aí a moça falou assim, eu acho que o exame deu errado, porque só a plaqueta mudou de um dia para o outro, vamos colher novos exames. Não precisa não, porque o Espírito Santo, Deus me curou, não fazia exame nenhum. E ó, através da oração dela eu recebi a cura e hoje eu tô aqui. E vou vir muito, muito mais vezes. Vocês vão ver esse rostinho aqui, ó.
Glória a Deus,
muito mais vezes. Obrigada,
pastora. Ao Senhor.
Amém.
Glória a Deus.
Foi isso que creia, gente. Creia na oração.
Tem que crer.
Mesmo distante, gente.
Então.
Siga essa igreja. Ouve todas as orações, que é bom, é importante.
É importante.
E pede ajuda quando você não está bem.
Então, lógico.
Pede ajuda, porque eu não tinha nem força para orar. Então. Aí eu pedi oração para a pastora, foi quando ela, eu pedi no grupo, aí já passei, ela passou uma oração para mim. Então busca ajuda quando a gente tá bom, porque senão, quando eu fui no posto, o pessoal puseram muita coisa em mim. Ah, porque a minha sogra está internada, minha sogra está ruim, está entubada. Quer dizer, me jogaram muito mal sobre mim, eu estava fraca, então pegou. Eu fiquei ruim, mas a oração foi mais forte do que
então,
jogaram em mim.
Isso aí.
Glória a Deus.
Então,
obrigada,
louvemos ao Senhor, né, por esse Deus glorioso, que nós damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus, amém.